9h38, de volta com o rádio ligado, agora sim com o cartão certo aqui, ó, Alex, mencionando os nossos parceiros de todas as manhãs. A gente fala para Unimed Noroeste RS, Teseus 30, Esponqueado Chevrolet, Unijuí, Instituto de Oncologia de Ijuí, Erva Mate Tomeleiro, Mercado Dornelles, Clínica Dentária Ideale e também Lojas Graziotin, que inclusive estarão aqui conosco daqui a pouco, depois das 10 horas na segunda parte da programação. Mas agora, 9h38, é hora da gente falar sobre segurança aqui do nosso município de Ijuí. Vamos começar falando sobre o trânsito. Eu tenho a honra de receber hoje, aqui no Rádio Ligado, o Tenente-Coronel Itamar Ferreira Walter, do 29º Batalhão da Brigada Militar de Ijuí. E nós estávamos falando aqui em off, né, Tenente, que o quanto eu particularmente tenho observado, eu moro aqui na região central de Ijuí e tenho observado muito o uso dessas motos elétricas circulando aqui pela região central. Conversávamos com outros colegas que também têm observado isso e aí gerou essa dúvida até na redação da Rádio Progresso, e por isso esse é um dos motivos que a gente traz o senhor aqui hoje, para saber realmente se tem aumentado, como é que vocês têm visto esse aumento e quem que pode pilotar, por assim dizer, quem que pode conduzir essas motos elétricas? Adolescente pode? Jovem pode? Tem? O que a legislação permite ou não? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Sabrina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso. É uma novidade que nós temos aí nos últimos meses. O que mais tem são as scooters elétricas, São essas pequenas motocicletas, motos aí, né? Mas elas têm uma classificação diferente. A resolução 996 do CONTRAN de 2023, ela prevê as bicicletas elétricas, os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que a maioria dessas scooters o pessoal vê os adolescentes andando, são esses autopropelidos,
tá, né?
E os ciclomotores, são três classificações.
Vamos diferenciar cada um deles
A bicicleta elétrica, ela tem um pedal assistido, então o motor, toda vez que vai funcionar o motor, há um pedal assistido, o indivíduo que está pilotando ali, ele pedala e o motor funciona, né?
Tá,
para as pessoas entenderem. A capacidade máxima é de 1000 watts e a velocidade máxima com o auxílio desse motor pode chegar a 32 km por hora. Então, esses são as bicicletas elétricas. Esses autopropelidos, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, aí que há uma gama de equipamentos, que há um motor com um acelerador de 1000 watts também, até 1000 watts, que pode até 32 km por hora, essa é a velocidade máxima. Scooters, que são essas motos menores, elas têm que ter uma dimensão também, ela tem que ter 1,30 m entre eixos. Se passar do 1,30 m é ciclomotor.
Né? Tá.
E tem que ter 70 centímetros de largura, que é do guidão ali, tem que ter 70 centímetros o máximo. Se passar disso aí é ciclomotor. Então, essas são os autopropelidos. E tem os ciclomotores. Os ciclomotores que podem chegar até... são ou motor elétrico ou a combustão de 50 cilindradas e podem chegar até 50 km por hora. Esses ciclomotores precisam ser emplacados, ser licenciados, e precisa o condutor ter a Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo a categoria A, ou a autorização para condução de ciclomotores, né, que é uma autorização.
Então, desses três que o senhor menciona, só esse último que precisa ter a CNH.
Isso, só esse último. Né? Os autopropelidos e as bicicletas elétricas não precisam emplacamento, não precisa licenciamento, e não precisa ter... carteira de habilitação. Né? E a resolução não limita a idade. Né? Nós estávamos comentando esses autopropelidos, porque tem diversas espécies de autopropelidos, tem patinete elétrico, tem monociclos, e tem essas scooters que são mais assemelhadas a motocicletas que
é o
pessoal
que a gente tem visto mais frequência.
Aí. Não há uma limitação de idade na resolução.
Então, se eu tiver 12 anos e quiser sair andando, tô dentro da legislação.
Está dentro da legislação. Alguns municípios estão limitando, Estão fazendo uma regulamentação, porque essa resolução permite que o município faça, parece que há um anteprojeto ou um projeto de lei, alguma coisa assim, na Câmara de Vereadores, mas compete ao município regular isso aí, a autoridade de trânsito municipal, regular isso aí. Há alguns municípios, eu vi que Balneário Camboriú, se não me falha a memória, tem uma regra ali que permite acima de 16 anos andar com esses autopropelidos e bicicletas elétricas, só que há também uma discussão jurídica se é competência do município estipular a questão da idade, né? Mas alguns municípios regulando. Sei que Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul também, Torres também tem, para regular se pode andar na calçada, qual é a velocidade que pode, porque nesses autopropelidos, além dessas scooters, tem as cadeiras elétricas, né, que os cadeirantes usam, existem também os patinetes elétricos, então há uma gama que o município pode regular, aonde que anda, porque a resolução do CONTRAN, ela permite que andem em ciclofaixas, ciclovias, e também permite que ande bem à direita da via, né, para as pessoas entenderem. Assim, quais são os problemas que nós temos visto em relação a isso aí? Até eu consultei, para ficar bem claro, a Brigada Militar, ela atua nos acidentes de trânsito quando tem lesões corporais, quando há um crime de trânsito. Né? As ocorrências que há só um dano durante o dia, a coordenadoria de trânsito que assume essas ocorrências. Certo. Então, essa estatística, quando há só danos, só a coordenadoria de trânsito tem. Quando há acidentes de trânsito, eu percebi nos últimos 2 meses, 3 acidentes envolvendo esses ciclomotores, casualmente na rua Doutor Pestana. Né,
teve, que é uma rua de grande movimentação.
Dois dos acidentes foi na Doutor Pestana e outro na 19 de outubro. Envolvendo esses autopropelidos, essas motinhos, essas scooters aí.
Vamos falar em motinho,
motinho,
né?
Para as pessoas entenderem, né?
É,
para entender.
Isso.
Então, envolveu todos, houve lesões corporais, como a brigada foi chamada, encaminhamentos para o HCI, né? Então, há um risco potencial sempre envolvendo. E os condutores dos veículos alegaram que não viram essas motinhos. Não viram, né, essas scooters. E é um problema comum que eu mesmo, às vezes, não enxergo. Às vezes eles andam na contramão da via,
realmente.
Né, na contramão. E o município pode regular também nesse sentido, para eles andar seguindo a mão da via, né? Alguns não respeitam o semáforo, né? Acabam ultrapassando o semáforo no sinal vermelho, já verifiquei em loco isso aí. Então,
deveriam, né, tenente, respeitar o semáforo por uma questão de bom senso.
De bom senso, né? De convivência, de trânsito, até porque ali está regulamentando quem pode e quem não pode passar. Então, é um desafio de convivência, é um desafio grande que a Brigada Militar... que a comunidade em si tem que são novos tempos, nós temos que conviver. A mobilidade urbana é extremamente necessária e esses autopropelidos ou essas scooters acabam substituindo muito veículos, né? Então dá uma mobilidade, claro. Desafoga um pouco o trânsito, mas ao mesmo tempo tem esse risco, né? Um risco grande, um risco à saúde, à integridade física das pessoas, e que a sociedade tem que discutir, tem que aprimorar cada vez essas regras de convivência para que possa conviver em harmonia no trânsito.
Nós até falávamos anteriormente aqui, antes da entrevista, eu questionava o tenente se esse aumento se reflete em acidentes de trânsito, por exemplo, e o senhor menciona aqui, nos confirma de que sim, de que só nesses últimos meses foram no mínimo 3, isso só, como o senhor mencionou, sem ainda os dados contabilizados pela coordenadoria. Então, isso já acende um alerta, né? Aqui a gente recebe diversas participações de ouvintes, eu acho importante trazer aqui. Pergunta para o comandante, moro na rua 19 de outubro, ó, um dos locais que foi o registro. Passa todo momento essa moto elétrica, as pessoas não usam capacete. Precisa usar capacete?
Não precisa, a resolução não prevê o capacete nessas scooters, que são classificadas como autopropelidos, não há necessidade de capacete, mas a gente recomenda que use capacete, use equipamentos de proteção, porque, no mínimo, capacete, né? E preferencialmente com viseira, porque quem anda de motocicleta ou anda de bicicleta sabe que um simples inseto que entra no olho, a gente perde a visão total, né? Então, essas, e muitas crianças e pessoas andando, às vezes pronta para ir para o trabalho, não quer andar com um capacete, é extremamente necessário, no meu entender, mesmo que a legislação não obrigue a usar, mas recomenda-se que use com capacete e outros equipamentos, né? E nós temos problema também de estacionamento desses equipamentos. Eles estacionam.
Exatamente. Faz o quê? Tem um local específico ou estaciona onde der?
Deveriam estacionar, e aí, claro, o município pode regulamentar isso aí, mas nos locais de motocicletas ali, pelo menos.
No espaço
para porque às vezes colocam em cima da calçada, colocam nas rampas de acesso.
Nossa, eu vejo muito nas rampas de acesso.
Isso, dificultando o tráfego, né, de pessoas e pedestres, andam pelas calçadas, né, andam pelas calçadas. Claro, a resolução prevê que a possibilidade de até 6 km por hora andar por calçadas, os patinetes elétricos e monociclos. Mas não é inconcebível um scooter, uma moto dessas andando pelas calçadas, fazendo zigue-zague, atrapalhando pessoas, idosos, crianças que caminham, né? Então é um desafio de mobilidade.
É um desafio. E de convivência, como o senhor mencionou aqui. A gente recebe diversas participações de ouvintes. Algumas eu gosto de trazer aqui. Essa, por exemplo, vem lá de Coronel Barros, ou a Raquel Corbe. Ela diz: eu acho um absurdo essas pessoas sem carteira, sem capacete, transitando por ruas de mão única. Dá o sinal que vão dobrar à esquerda, dobram à direita. Não tem noção de trânsito. Andam no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Essas pessoas deveriam fazer aula de habilitação. E vem inúmeras outras opiniões aqui. Então, como o senhor mencionou, é um desafio, a gente vai precisar conviver ainda mais com isso a partir de agora, porque acredito eu que esteja só começando. E no teu entendimento, tenente, enquanto autoridade de segurança, o senhor acha que seria interessante daqui a pouco o município viabilizar uma lei própria para estabelecer algumas regras de circulação? Como é que o senhor avalia?
Eu acredito que sim. Os municípios estão fazendo algumas limitações nesse sentido. E é sempre importante, né? Nós temos algumas, até pelo terreno, assim, dificuldade de ciclovias, a gente entende também essa questão, né? Mas nós temos que, tem algumas situações que eu acho que são importantes, mas importante é fiscalização, né? Fiscalização. E educação do trânsito, nós temos até algumas palestras que a Brigada Militar fazendo juntamente com a Coordenadoria de Trânsito em escolas, no sentido para ilustrar para os alunos a necessidade de respeitar a legislação de trânsito. Nós temos lá o Tenente Samir, que é um... toda hora ele faz essas palestras ali, essa parte de trânsito ali, ele tem uma especialidade nesse sentido. Então, eu acho que nós temos que melhorar cada vez mais a educação, como o ouvinte falou, as pessoas que vão fazer a Carteira Nacional de Habilitação, tem legislação de trânsito, tem direção defensiva, né? Tem várias aulas a respeito. E, às vezes, um adolescente que nem orientado, às vezes, pelo pai, o pai vai lá e compra pelo preço, com menos de 10 mil reais, compra esse equipamento. Né? Então, acaba largando na mão do adolescente, ó, vai para a escola, e o adolescente sai de qualquer jeito, sem orientação, sem educação, sem ninguém falar para ele. Sabe como é que é a cabeça do adolescente, né?
Exato,
ele é impulsivo, ele acaba virando... Ele acha que está andando de bicicleta normal e...
Não tem muita noção,
né? E isso aí pode chegar a 32 km por hora. É uma velocidade bem razoável.
Bem considerável, né? Vamos falar num centro de Ijuí, num horário de pico, de grande movimento, que é o que eu vejo. Eu moro próximo à região de escolas. E isso que tem me chamado a atenção. Tem muita gente que está indo para a escola dessa forma, né? E, ó, aqui a gente recebe um relato bem interessante de um ouvinte em Jaraguá. Aqui em Jaraguá, menor tem de usar capacete e ter o documento de compra. Se não tiver, é feito blitz e recolhido o veículo, pois tivemos muitos acidentes envolvendo esses veículos.
Provavelmente tem uma legislação municipal regulando lá essa questão do capacete.
E aí, tenente, entra outra questão. O senhor falava dessas palestras, da educação no trânsito sendo colocada já desde os pequenos, dentro de sala de aula. Entra a questão dessa conscientização de forma geral, né? Nós viemos de um maio amarelo, que é um mês... Que bom que a gente tem um mês para falar sobre isso. Conversamos em algumas ocasiões no mês passado com o nosso responsável aqui pelo trânsito de Juiz, que é o Fábio Franzen, enquanto secretaria. E ele nos disse justamente que falta essa noção de forma geral, um pouco mais de calma, de paciência, de empatia no trânsito de Juiz. Não sei se o senhor é daqui, confesso, mas como é que o senhor vê essa questão aqui no trânsito de Juiz de forma geral?
Eu sou de Catuípe, mas eu já convivo bastante tempo aqui. Tenho essa questão de Juiz, porque o vínculo de Catuípe com Juiz
é praticamente o mesmo, né?
Com certeza, nós conversamos bastante com o secretário Fábio, fizemos várias atividades em conjunto, né? Mandar um abraço para ele. E falta muita empatia e muita desatenção no trânsito, né? Hoje em dia, o celular, as pessoas às vezes estão dirigindo, mandando mensagem de texto
quase
ao mesmo
sempre.
Tempo. Algo assim que é inconcebível. E acontece também com motocicletas, com ciclomotores, com autopropelidos, bicicletas elétricas, as pessoas dirigindo bem desatentas, direção agressiva, né? Às vezes correndo contra o tempo, querendo passar as pessoas de qualquer jeito. Falta realmente essa empatia. Então, acho que acidentes de trânsito nós temos todos os dias. Ontem eu estava olhando a estatística, nós tínhamos, hoje é dia
17,
nós tinha dado já 46 acidentes de trânsito, né, registrados pela Brigada Militar.
Aqui em Juiz,
Em junho.
Nossa, nós estamos na metade praticamente.
Na metade, então, bastante acidentes de trânsito, envolvendo bastante motocicletas, né, que elas andam, às vezes, velocidade incompatível com a via, e as vias aqui é 40, 50 quilômetros por hora, a maioria são 40, 50 quilômetros por hora, mas as pessoas andam a mais, com uma velocidade maior, e então falta essa questão de empatia, de respeito, de acolhimento ao próximo, de se posicionar na outra, no pedestre que está, às vezes uma criança vai cruzar a rua, não tem como frear numa velocidade muito grande, né? Uhum. Então, falta essa empatia, que bom que nós temos o mês de maio, mas que sigam durante todos os meses essa questão de tá sempre em atenção com o trânsito.
Com certeza. Para a gente finalizar esse assunto, tenente, agora 9h56 praticamente, eu acho que é legal a gente trazer um recado para os pais também, porque geralmente são eles que vão lá comprar e dar de presente para os filhos. Então, o que levar em conta nessa hora? Alguma orientação por parte da Brigada Militar, já que não há essa legislação específica aqui no nosso município?
Isso, os pais, ao comprar esse equipamento, tem que ter uma noção de trânsito e repassar essa questão de direção defensiva ou procurar um profissional que possa orientar os filhos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que usar, pelo menos usar capacete, né? No mínimo, usar capacete com viseira até para proteção. Então, os nossos filhos são os nossos bens mais preciosos, nós precisamos cuidar deles, não podemos deixá-los soltos. E isso se vale não só para o trânsito, mas para a vida, né? Nós temos vários problemas, às vezes, noturno com adolescentes, com jovens que ainda, mesmo que depois que completa 18 anos, moram com seus pais, e os pais não sabem onde é que estão à noite, o que eles estão fazendo à noite, né? Então, os pais têm que ter a sua responsabilidade, assumir a sua função de pai, de mãe, e orientar seus filhos para que não aconteçam esses acidentes, para que evitem acidentes. Nós conversamos muitas vezes com motorista de ônibus e de caminhão que não consegue ver, às vezes, essas motos, esses scooters, pela questão da dimensão, por falta de sinalização, por luminosidade, né? Então, a atenção tem que ter, os pais têm que ter essa responsabilidade de educação com seus filhos.
E aqui chega um belo exemplo disso para a gente finalizar. Ó, uma ouvinte manda: acredito que o município teria que propor regras para o tráfego correto e fiscalização, orientação de que deve respeitar as mesmas regras do trânsito, respeitar semáforos, mãos das ruas. Aí ela coloca: a minha filha tem, e desde o início eu saio junto, ao lado dela, para orientar como se portar nas ruas, os perigos, os cuidados da direção defensiva, oriento para não andar usar em horário de picos, de alto movimento e sempre usando capacete. Olha, tenente, que belo exemplo. E se todos os pais tirassem um tempinho, saíssem junto, pelo menos das primeiras vezes, fazendo essa orientação, talvez a gente tivesse aí um trânsito melhor, né?
Isso é. E até é importante como transportar os filhos nessas scooters aí. Porque a gente vê transporte, às vezes, de crianças pequenas, sem nenhuma proteção, sem nada. Então, os pais reforçam a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos.
Muito bem. Tenente, eu tenho vários outros assuntos para abordar com o senhor. Então, o senhor vai ter que voltar aqui num futuro muito próximo, porque às 10 horas nós temos o nosso noticiário e vai faltar tempo para a gente conversar aqui, mas o senhor sabe que os microfones aqui da Rádio Progresso sempre abertos para ti, sempre muito bem-vindo. Segurança é sempre bom a gente falar. Então, estamos sempre à tua disposição. Algo mais que o senhor queira finalizar?
Não, só para as pessoas ficar claro, né, que existem nas bicicletas elétricas, os autopropelidos e os ciclomotores, né? Os ciclomotores que vão até 50 km por hora, de 32 a 50 km por hora, que precisam habilitação ou autorização para condução. E os autopropelidos, que essas scooters que vão até 32 km por hora e até 1000 cilindradas de potência, não precisa, em tese, a habilitação. E seria importante uma regulamentação a nível municipal. Vamos conversar até com
isso, nós também,
com o coordenador de trânsito para se achar uma legislação. O município não, fica com as mãos meio amarradas, ele não tem muito o que legislar. Uhum. Né? Não há muita legislação a respeito. Mas tem que seguir uma legislação federal, né? Então tem que também ter uma conscientização, né, daqui a pouco em nível federal.
Muito bem. Obrigada, Tenente Walter. Te esperamos novamente aqui. O Zalmir já está por aí. E todas essas participações que chegam, a gente vai trazer depois das 10, tá? Me comprometo a trazer participações de outros ouvintes que mandaram mensagem. Alguns tentaram nos ligar aqui no estúdio também. A gente sabe que a opinião dos nossos ouvintes é sempre muito importante. Pontualmente, 10 horas, vem aí Zalmir Soares com o noticiário Rádio Ligado. Retorna na sequência da programação.
Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Rádio Progresso e Sicredi informam a hora certa.
Hora certa.
10 horas.
Você vai saber.
CEPERS convoca a paralisação contra projeto de PPPs nas escolas do Rio Grande do Sul.
IP Agronegócios. Notícias.
A Escola Municipal de Educação Infantil Bozano foi contemplada pelo governo federal através do projeto Aprender Conectado. A iniciativa visa ampliar